Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, nosso Conexão Gel número 265, hoje é sexta-feira, 22 de dezembro de 2023, trazendo para vocês a síntese da geopolítica dessa semana. Agradeço aí a atenção de vocês, a confiança no meu trabalho e os comentários que vocês têm feito nas redes sociais. Lembrando a todos que o Conexão Gel está disponível no YouTube, no Spotify, Apple Podcast. O tema principal que trouxe para vocês hoje é a situação no Mar Vermelho, né? Até coloquei como título do podcast de hoje, Mar Vermelho como centro das atenções globais. Por que isso? Porque, obviamente, por ali passa boa parte do comércio internacional. E aí a gente aproveita para lembrar que 80% de todo o comércio global é via marítima. 80% de todo o comércio global via marítima. E pelo Mar Vermelho passa aproximadamente 15% desse comércio marítimo, né? Digamos assim, desse tráfego marítimo. E a situação ela começou a se agravar nas últimas semanas porque aqueles rebeldes Houthis, aquele grupo xiita que está em guerra civil no Iêmen já há bastante tempo, esse grupo xiita é apoiado pelo Irã, eles começaram a lançar foguetes e mísseis contra navios transitando ali no Mar Vermelho. A situação, no início, estava mais ou menos controlada, navios de guerra dos Estados Unidos estavam conseguindo destruir, e não apenas os mísseis e foguetes, mas também drones que eram lançados pelos Houthis contra esses navios. Navio dos Estados Unidos, mas só que a quantidade aumentou muito e os Estados Unidos decidiu estabelecer uma coalizão, né, um total de 10 países, incluindo Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, França, Itália, Holanda, Noruega, Espanha, para mandar mais navios de guerra ali para o Mar Vermelho, para ajudar esse esforço que está sendo comandado pelos Estados Unidos de proteger o tráfego marítimo naquela região. Lembrando que países, por exemplo, como a Índia, formalmente a Índia não entrou nessa coalizão. Essa coalizão ela é comandada desde o Bahrein. Os Estados Unidos possui a 5ª esquadra dos Estados Unidos, ela fica sediada no Bahrein. Bahrein, um pequeno país dentro do Golfo Pérsico, né, um país árabe dentro do Golfo Pérsico, e lá existe o comando da 5ª Esquadra dos Estados Unidos. E o comando dessa coalizão está sendo ali do Bahrein. Fisicamente, estão comandando os navios que estão operando ali no Mar Vermelho a partir do Bahrein. Aliás, o Bahrein é o único país árabe a fazer parte dessa coalizão, muito provavelmente porque os demais países árabes, mesmo aqueles que têm muito interesse na proteção do Mar Vermelho, como é o caso do Egito, o Egito com grande prejuízo essa situação, porque o canal de Suez, por exemplo, é fonte de recursos importantíssimo para a economia do Egito, que passa por maus momentos. E, obviamente, a redução do número de navios mercantes passando pelo canal de Suez leva a um prejuízo para o Egito. Então, o Egito muito interessado nisso, lembrando que o Egito, maioria sunita, é contra os Houthis lá no Iêmen, Arábia Saudita também contra os Houthis no Iêmen. Aí vocês me perguntam, Leonardo, mas por que esses países não entraram, então, na coalizão junto aos Estados Unidos? Porque eles não querem, porque o motivo que os Houthis estão atacando esses navios é em razão dos ataques que Israel está perpetrando em Gaza contra o Hamas. Então, esse país e matando muitos palestinos, muitos civis. E nós sabemos que esses países árabes estão todos fortemente aí se opondo à maneira como Israel está conduzindo esse conflito contra o Hamas. E se eles entrassem nessa coalizão com os Estados Unidos, iam passar aí uma impressão, digamos assim, de que eles estavam aí também favoráveis a como Israel está conduzindo esse conflito em Gaza. Então, o Bahrein é o único país participando da coalizão, muito provavelmente por causa disso. Há uma expectativa, e eu até confesso a vocês que esperava que que os Estados Unidos fizessem isso antes, de ataques dos Estados Unidos em posições em terra lá no Iêmen contra os rebeldes Houthis. E também fico me perguntando por que isso ainda não aconteceu. Na minha avaliação, provavelmente para não causar aquelas cenas que nós estamos vendo em Gaza, ainda mais nesse período de festas, né, de fim de ano, Natal, etc., aquelas cenas de mortos entre civis, porque provavelmente os Houthis estão realizando esses ataques a partir de posições próximas de alvos civis no Iêmen. Então, se os Estados Unidos decidir fazer ataques de mísseis contra essas posições dos Houthis no Iêmen, onde eles estão guardando os mísseis, os foguetes, os drones, há uma grande possibilidade de mortos entre civis iemenitas. E aí essas cenas também vão circular pelo mundo. A imprensa, obviamente, vai mostrar essas cenas. Vai haver uma correlação entre o que os Estados Unidos estaria fazendo, né, no Iêmen, matando civis iemenitas, e o que Israel também, o que está ocorrendo em Gaza por parte de Israel. Então é bastante complicado. Os Estados Unidos, obviamente, está estudando com bastante cuidado as opções que ele tem. Pode utilizar, por exemplo, forças especiais indo por terra para tentar atacar essa posição dos Houthis, sabotar essas instalações, obviamente de maneira secreta, para não expor os Estados Unidos, né? Talvez elementos de forças especiais pudessem fazer isso, mas acho isso menos provável. Acho mais provável ataques por mísseis dos Estados Unidos, porque é muito difícil. O tráfego de navios ali no Mar Vermelho é muito grande e é muito difícil você conseguir proteger todos os navios mercantes transitando no Mar Vermelho. As empresas estão desviando seu tráfego lá pela rota lá que passa pela África do Sul, ali no sul da África, ali Cabo da Boa Esperança, mas que, em alguns casos, aumenta a navegação em 10 dias, para vocês terem uma ideia, né? Então, essa, digamos assim, essa situação hoje no Mar Vermelho é a situação mais grave, na minha opinião, e quis trazer para vocês o tema principal do nosso Conexão Geo dessa semana. O segundo tema que trouxe para vocês, o título: a contraofensiva ucraniana definitivamente acabou. A Rússia agora está na posição de realizar alguns avanços. Há uma, inclusive, expectativa de que a Rússia no verão, lógico que agora ali no inverno é muito difícil de haver ganhos no terreno, mas falei isso na semana passada também, vocês lembram, a Ucrânia não recebeu ajuda dos Estados Unidos, 61 bilhões de dólares, o presidente Biden está tentando isso junto ao Congresso, a liberação desses 61 bilhões de dólares, e a União Europeia também não conseguiu aprovação, não conseguiu que todos os membros da União Europeia, os 27 países da União Europeia, no caso a Hungria, foi o voto contrário, liberasse os 50 bilhões de euros de ajuda da União Europeia para a Ucrânia. Sem esses 61 bilhões de dólares dos Estados Unidos e os 50 bilhões de dólares, de euros da União Europeia, a Ucrânia tem aí 4-5 meses de armamento e munição para se opor à Rússia. E aí vem a especulação de que podemos ter uma ofensiva russa em maio, junho, dependendo das condições do terreno, que pode tomar outros territórios ucranianos, sim. E aí, também, olhando o mapa, é sempre importante a gente olhar a geografia, vemos ali, talvez, os russos cheguem até o Rio de Dnipro, em toda a sua extensão, dividindo a Ucrânia, né? É uma possibilidade. Eu acho que a Rússia vai se contentar em ficar com aquelas quatro regiões que ela anexou, aquelas quatro regiões da Ucrânia que ela já anexou, pelo menos no papel, com parte do seu território, e ela vai acabar de conquistar o que falta dali, Donetsk, ainda falta alguma coisa, a região de Donetsk ainda não está totalmente conquistada pelos russos. Eu acho que vão ficar por ali, vão reforçar ali e vão obrigar o Zelensky a negociar a paz digamos assim, do jeito que o presidente Putin quer. E falando em Zelensky, saiu essa semana uma pesquisa dizendo que a popularidade do presidente ucraniano caiu em relação a dezembro do ano passado. Dezembro do ano passado estava em 84% de popularidade para Zelensky e essa semana 63%. Ou seja, o próprio povo ucraniano muito preocupado, achando que o Zelensky, parte do povo ucraniano achando que o Zelensky não está conduzindo bem a situação. E vamos ver no que vai dar. E também sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia, apenas uma informação para vocês. O primeiro-ministro da Rússia, o Mikhail Mishustin, esteve essa semana na China conversando com o presidente Xi Jinping. Por que eu trago essa informação para vocês? Apenas para reforçar como que a Rússia está dependente da China e como os dois países estão atuando aí de maneira bastante coordenada. Vamos agora para o Estamos de Olho. Estamos de Olho aqui na América do Sul. O presidente da Argentina, Javier Milei, essa semana anunciou aí dezenas de medidas, segundo ele, para destravar o país, destravar a economia do país. Essas medidas têm que passar pelo Congresso argentino e já estamos vendo aí alguns protestos nas ruas da Argentina, principalmente dos sindicatos argentinos. Situação bastante delicada no país, a inflação muito alta e vai ser difícil o Javier Milei conseguir passar no Congresso todas essas medidas que ele anunciou essa semana, um pacote impressionante de medidas que ele anunciou essa semana. Estamos de olho na Argentina, um parceiro importantíssimo do Brasil. Aqui também na América do Sul, no último final de semana, tivemos aí mais um plebiscito para votar uma proposta de Constituição para o Chile, nova Constituição chilena, e acabou sendo novamente rechaçada. Lembrando a vocês que no ano passado, 2022, a proposta de Constituição era uma Constituição mais à esquerda, digamos assim. Ela foi reprovada por 62% dos chilenos e, neste último domingo, 55% dos chilenos rechaçaram a proposta mais à direita de uma nova Constituição. Ou seja, o Chile permanece com a Constituição ainda do tempo do general Pinochet, a Constituição de 1980. Perdeu, o país perde uma oportunidade de melhorar a sua Constituição, de trazer uma Constituição nova, mais moderna, e o presidente Boric já falou que não quer mais saber de mudar a Constituição e os interesses agora são outros. As próximas eleições gerais no país ocorrem em novembro de 2025 e o Gabriel Boric precisa realmente ter atenção a outras questões no Chile para ele tentar manter o partido dele no poder. No Chile não tem reeleição para o presidente. Aqui também na América do Sul, outro assunto, Venezuela e Guiana. O assunto, na semana passada já tratamos isso, mas praticamente sumiu dos noticiários internacionais a questão, sendo que ontem saiu a notícia do acordo entre Estados Unidos e Venezuela para a troca de prisioneiros. E bastante interessante ver que os Estados Unidos concordaram em liberar o colombiano Alex Saab, que é conhecido aí, muitos analistas e jornais, etc., consideram o Alex Saab, digamos assim, a eminência assim, por trás assim, do governo Maduro e do ex-presidente Chávez, em termos aí, com acusações de lavagem de dinheiro, vários problemas. Ele tinha sido preso em 2020 em Cabo Verde, havia uma expectativa até de que ele fosse acabar contando toda a história aí de recursos que os políticos venezuelanos têm no exterior e coisas desse tipo, e ele é o nome mais importante, né? Ele, na verdade, é quem os Estados Unidos está liberando em troca de 10 americanos e mais outros presos políticos venezuelanos. Uma troca aí de cerca de 36 prisioneiros que estavam na Venezuela por apenas o Alex Saab, que estava nos Estados Unidos. Vejam a importância desse Alex Saab para o presidente Maduro da Venezuela. Dentre os que estavam presos na Venezuela, eu destaco um chamado Fat Leonard, o nome dele, que era um mercador, digamos assim, que agenciava navios e venda de material para navios da Marinha dos Estados Unidos. Interessante que é o maior escândalo esse Fat Leonard, que estava preso na Venezuela. Ele é acusado aí pelos Estados Unidos do maior escândalo de corrupção dentro da Marinha dos Estados Unidos, com vários casos de corrupção contra oficiais da Marinha Americana, etc. Havia muito interesse dos Estados Unidos de trazer esse senhor da Venezuela para as prisões americanas. E falando de Estados Unidos, também essa semana tivemos aí o impacto da Suprema Corte do Estado do Colorado decidindo impedir que o ex-presidente Trump concorra na chapa republicana, ou seja, nas prévias republicanas no Estado do Colorado não pode aparecer o nome do presidente Trump. Na hora que saiu isso, obviamente, muitos jornais anunciaram isso como uma grande vitória, redes sociais, etc. Mas o que eu estou vendo essa semana é que o Trump está conseguindo reverter essa situação, acusando os democratas de estarem com medo dele, com medo de irem as urnas contra ele, estão tentando tirá-lo da eleição por meio, digamos assim, pelos tribunais, né? Os tribunais impedirem que o Trump vença as eleições e não o povo americano decidindo democraticamente. O estado do Colorado é um estado que nas últimas eleições tem sido democrata, tem votado mesmo pelo democrata, ou seja, na prática, para o Trump, isso não faz muita diferença. O que interessa para os republicanos são aqueles estados que eles chamam nos Estados Unidos de swing states, ou seja, estados que às vezes votam democrata, às vezes votam republicano, e não é o caso do estado do Colorado. Ou seja, quando saiu, muita gente nos Estados Unidos, democratas, a imprensa alardeou essa questão, mas acho que foi tiro no pé. O Trump está conseguindo reverter isso a seu favor. E o último tema do Estamos de Olho para vocês hoje, a questão do lançamento de mísseis balísticos pela Coreia do Norte. Voltou a acontecer essa semana, na última segunda-feira, um míssil de grande capacidade, 15 mil quilômetros de alcance que ele tem, pode atingir qualquer posição dentro dos Estados Unidos. Esse míssil foi testado, foi lançado com sucesso pela Coreia do Norte essa semana, o que, obviamente, volta a preocupar, volta a atenção dos Estados Unidos, do Japão, da Coreia do Sul, para o poder militar da Coreia do Norte. Lembrando a vocês que a Coreia do Norte atualmente fornece munição para a Rússia, tem ajudado o esforço de guerra da Rússia na Ucrânia e, obviamente, em troca, a Rússia deve ter fornecido para a Coreia do Norte algum conhecimento nessa área de mísseis, que a Rússia tem bastante conhecimento nessa área, para que a Coreia do Norte conseguisse fazer com sucesso esse lançamento desse míssil bastante poderoso, tem capacidade de levar ogivas nucleares. Coreia do Norte, já falei isso várias vezes, maior ditadura do planeta, na minha opinião. Esse cara que governa a Coreia do Norte, Kim Jong-un, muito perigoso, na minha opinião, muito instável. E Japão, Coreia do Sul, que estão ali do lado, obviamente, bastante preocupados. E fecho mais esse Conexão Gel, nosso 265, não poderia deixar de falar. Próximo domingo, dia 24, dia 25, Natal. Desejar a todos vocês, agradecer muito aí pela audiência, pela confiança no meu trabalho, desejar a todos aí um Natal de muita paz, né? E informar a todos que na próxima sexta-feira lançaria um Conexão Gel especial de retrospectiva 2023. Então, o último Conexão Gel do ano, o 266, na outra sexta-feira será uma retrospectiva dos pontos mais importantes de 2023. Se vocês quiserem contribuir com o meu programa, coloque nos comentários no YouTube ou nas redes sociais. O Conexão Gel está no Instagram também, está no X, ou na minha página no LinkedIn, minha página pessoal no LinkedIn. Coloquem lá quais são os temas que vocês acham, quais são os 3, 4 temas mais importantes que vocês querem que eu faça uma síntese na próxima sexta-feira com o Retrospectiva 2023 do Conexão Gel. Um excelente Natal, muita paz para vocês, fiquem com Deus.